Crise no streaming Paramount Plus, novidades nos elencos de suas séries preferidas e um cancelamento surpreendente.
Agora no Fast News.
Oi, gente, eu sou o Pedro.
E eu sou a Amanda e tá começando agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br.
Exatamente, e a gente vai pular já os dois primeiros blocos. A gente não tem caso da semana e também não tem plantão Fast News essa semana. E a gente vai direto para as nossas datas de estreias. Nós já temos as primeiras imagens e também a data de estreia de Geek Girl, a nova série da Netflix, que é estrelada por Emily Carey de House of the Dragon e baseada no livro de Holly Smale. Conta a história da adolescente desajeitada Harriet Miners, cuja vida vira de cabeça para baixo quando ela é vista como modelo e embarca em uma jornada de autodescoberta enquanto equilibra o ensino médio e a moda. Estreia no dia 30 de maio.
E sabe quem tá voltando? A nona temporada de RuPaul's Drag Race All Stars ganhou pôster oficial e data de estreia. Retorna dia 17 de maio no Paramount Plus.
A Max anunciou que a série documental Romário, o Cara, estreia no dia 23 de maio. Com 6 episódios, a produção mostra a trajetória de Romário até a histórica conquista do Tetracampeonato Mundial de 1994, que completa 30 anos no próximo mês de julho. A série também revela quais foram as motivações do baixinho, como ele é conhecido, durante os momentos decisivos da sua carreira. A cada semana serão lançados 2 episódios.
E a Max irá adicionar 12 episódios de Sociedade da Virtude ao seu catálogo, com curadoria dos criadores da série, o Ian SBF, que também assina o roteiro e direção, e o Tobias Daneluz, que é o ilustrador da animação. Será adicionado no dia 3 de maio.
Oh, e essa franquia não morre nunca, né? Porque The Walking Dead, Daryl Dixon, estreia no canal AMC no dia 3 de junho, às 22 horas.
Friends nunca é demais. A comédia de sucesso voltará a ser transmitida pela Warner no dia 1º de maio, a partir das 10 da manhã, vai rolar uma maratona especial da primeira temporada da série. E no mesmo dia, às 8h10 da noite, o canal irá exibir o especial Friends The Reunion. Depois disso, de segunda a sexta, na faixa do almoço, serão transmitidos episódios de todas as temporadas.
É isso aí, agora nós vamos passar para as nossas renovações e cancelamentos e se preparem porque vem muita coisa por aí. Começando com uma série que ninguém conhece, mas que ganhou renovação, The Good Ship Murder foi renovada para sua segunda e terceira temporada pelo Channel 5.
Tem mais aventura chegando. Dora, aquela que a gente conhece como Dora Aventureira, foi renovada para sua segunda temporada pelo Paramount Plus.
E Vera foi renovada para sua 14ª e última temporada pelo ITV.
O talk show brasileiro Sobre Nós Dois foi renovado para sua segunda temporada pelo Globoplay e GNT.
E o reinado de Queen Latifah continua. Ela é literalmente uma queen, né? Porque Sim. The Equalizer foi renovada para sua 5ª temporada pela CBS.
Maravilhosa. Só notícias boas para essa franquia. Law & Order Organized Crime foi renovada para sua 5ª temporada agora pelo Peacock. Bom, já que a gente falou as notícias boas, agora a gente traz as ruins, né? Mas o lado bom disso é que só teve apenas um cancelamento nessa semana, mas que pegou muita gente de surpresa mesmo. Mesmo com números melhores ao vivo do que na temporada anterior, NCIS Hawaii foi cancelada em sua 3ª temporada pela CBS. E olha, eu vi que o fandom ficou bem, bem bravo. Fiquei surpresa, viu? Fiquei realmente surpresa. Fui até olhar os números e cresceu, tipo, consideravelmente. Mesmo assim, ó, tchau, tchau. Deve ser o custo de produção.
Sim, exato. Bom, e agora nós vamos para os trailers dessa semana. E pra começar, nós vamos falar de um trailer que ninguém tem estrutura para aguentar. Até porque essa série é extremamente fofinha e eu, como ADM do Banco de Séries, deixo já a minha recomendação para você assistir Trying. Essa semana a Apple TV Plus divulgou o trailer da 4ª temporada, que já retorna no dia 22 de maio e que eu estou extremamente ansioso.
Então fica aí a dica, né? Bom, o streaming da maçã também já nos entregou o trailer da sua nova minissérie, intitulada The Big Cigar. A produção conta a história real de como o fundador dos Panteras Negras escapou do FBI com a ajuda de produtores de Hollywood e de uma produção cinematográfica falsa. Estreia no dia 17 de maio.
E o Prime Video divulgou o teaser da 2ª temporada da série italiana Prisma, que retorna no dia 6 de junho.
Já assistiu alguma série turca? Eu particularmente adoro. Eu gosto de dizer que são as novelas mexicanas do Oriente Médio. A Netflix divulgou mais um teaser do seu romance turco, Thank You Next, que não tem nada a ver com a música da Ariana Grande. Após um doloroso rompimento, uma advogada mergulha de cabeça no confuso mundo do namoro moderno com o apoio inabalável de suas melhores amigas. Estreia dia 9 de maio.
E a Netflix liberou o trailer, o pôster e a data de estreia de Garuden, o Lobo Solitário, a sua nova animação baseada na série de livros Garuden, de Bako... Peraí, deixa eu tentar soletrar agora. Yumemakura, acho que é assim. É, de acordo com a sinopse, fugindo de um passado problemático, Juzo é forçado a entrar em um torneio clandestino de lutas mortais. Habilidoso no estilo Takemiya, uma respeitada arte marcial, ele precisa enfrentar um caminho cheio de inimigos poderosos e seus próprios demônios. Para deixar tudo ainda mais tenso, ele é um homem procurado. A sua captura vale uma recompensa de 3 milhões de ienes e um investigador determinado está na cola dele. A animação estreia no dia 23 de maio.
A Netflix divulgou mais um teaser da sua nova série coreana, The Eight Show. Nela, 8 indivíduos num misterioso edifício de 8 andares participam de um jogo tão tentador quanto perigoso em que ganham dinheiro à medida que o tempo passa. Estreia dia 17 de maio.
E tem mais alguém aí que tava com saudade de Mayor of Kingstown? O Paramount Plus lançou o trailer e o pôster da terceira temporada da série, que retorna no dia 3 de junho no Brasil.
Uma última vez, a BBC Two divulgou o trailer da nona e última temporada de Inside Number 9. A antologia retorna no dia 8 de maio no canal.
E é óbvio que a gente não poderia deixar o Fast News dessa semana passar sem ter série nacional. O Prime Video divulgou o trailer da terceira e última temporada de Dom, que retorna no dia 24 de maio.
O FX também tem novidade. Não deixe de conferir o trailer da nova minissérie estrelada por Lawrence Fishburne de Blackish e Ed O'Neill de Modern Family. Clipped revisita o escândalo em torno dos comentários racistas de um ex-proprietário de um time da NBA que foram expostos através de uma gravação vazada. Estreia 4 de junho no Hulu.
E aí, Amanda, conta pra gente quais foram os teus destaques positivos e se teve algum negativo, fala também.
Bom, teve várias coisas essa semana que foram de séries que eu não acompanho, que estão retornando, né? Então eu acabo deixando essas mais de lado, apesar de que tem uma ou duas ali, né, que sempre interessa. Mas eu vou destacar três. The Eight Show é um destaque mais pro negativo, na verdade. No primeiro momento eu achei que pudesse ser um reality, aí eu reconheci o pessoal do elenco e percebi que, na verdade, é como Squid Game, né? Então é tudo roteirizado. Eu acho que a proposta seria mais interessante, talvez, se fosse de verdade. Então, eu acho que eles estão tentando apenas replicar o sucesso de Squid Game. E a gente sabe que esse tipo de fórmula não costuma funcionar múltiplas vezes. Então, não curti tanto. Apesar de que a ideia de como o clipe foi montado, né, o trailer, foi legal. Já tinha saído um outro teaser que eu tinha visto também, que era bem legal. Mas não tá me vendendo, sabe, a ideia. Bom, e aí tem duas histórias aqui reais, que parecem ser bem poderosas e bem interessantes, que é The Big Cigar, né, que conta aí sobre os Panteras Negras, né. Teve mais uma produção recentemente que também abordou, né, esse grupo, os Panteras Negras. E Clipped, que traz aí uma figura muito conhecida de Modern Family, mas que dessa vez não tá fazendo um personagem legal. Então as duas me chamaram a atenção e se eu tiver um tempinho eu vou conferir essas histórias. Então, basicamente esses foram os meus destaques da semana. E aí, Pedro, o que você curtiu ou não curtiu essa semana?
Esses dois destaques que você comentou, eu acho que The Big Cigar, talvez essa produção recente que você esteja comentando, não sei se foi em série, óbvio. Mas em filme teve Judas e o Messias Negras. Judas Isso. e o Messias Negro, desculpa. É um ótimo filme, é um puta filme bom, sensacional. Inclusive, tenho muita vontade de trabalhar ele dentro de sala de aula. Mas acho que é uma linguagem muito pesada para trabalhar isso com alunos do Fundamental 2. Então, até a classificação indicativa não permite, né? Mas eu achei ele um filme sensacional no que diz respeito à construção de narrativa de uma história real. Mas eu fiquei interessado em The Big Cigar, por incrível que pareça, muito mais para entender o contexto histórico de como foi que isso aconteceu, essa fuga por meio de uma produção cinematográfica, do que por nível de produção, porque eu não achei que a produção fosse, pelo trailer não me vendeu tanto o nível de produção. Tá? Enfim, é o meu ponto de vista. Talvez eu até veja depois o piloto para entender melhor. Mas eu queria destacar também Clipped, que eu amei o trailer. Eu fiquei extremamente curioso para assistir, porque eu não sabia desse escândalo. Não tinha escutado falar, pelo menos. Mandei, inclusive, para um amigo meu que gosta muito de basquete e acompanha a liga e tal. Mas, cara, talvez eu dê uma conferida nesse piloto. Eu achei extremamente comercializável o trailer. Eu acho que dá para vender muito bem a série. Queria destacar também The 8 Show. Eu concordo com o que você falou, que é uma. O que parece é uma replicação da fórmula, né? Eles estão replicando, então é um Ctrl-C, Ctrl-V. Essa ideia de 8 andares me lembrou muito a ideia do filme O Poço, né? Não sei se pode ter sido uma
Sim,
possível inspiração
verdade.
do filme realmente, mas no final das contas, uma coisa que eu percebi que é diferente de Round 6 é que não aparece, pelo menos no trailer, as pessoas que estão comandando, não aparecem os funcionários que estão servindo aquelas pessoas que estão ali naquele prédio. Então, isso me deixou curioso para ver se vai ser exibido ou não. Mas eu achei que o trailer me passou muito aquela vibe de vamos colocar essas pessoas aqui para elas enlouquecerem e não para elas se matarem. A consequência, obviamente, uma das consequências delas enlouquecerem naquele ambiente é um tentar matar o outro, que o próprio trailer já mostra isso. Mas eu achei que é um ambiente muito mais com uma tentativa psicótica para aquelas pessoas do que para obrigatoriamente levar à morte, etc. Enfim, posso estar divagando aqui, mas foi essa sensação que me passou. E eu não posso deixar nessa semana passar sem destacar o trailer de Trine. Na época que estava assistindo, que eu estava assistindo a primeira e a segunda temporada, eu indiquei aqui. Quando eu assisti a terceira temporada, eu indiquei novamente Trine no meu destaque da semana. Agora eu tô destacando o trailer da quarta temporada, mas eu volto a destacar. Assistam Trine. É uma série fofinha que aquece o coração, que fala sobre a vida real, fala sobre um casal que está tentando adotar os filhos. E, gente, isso é uma das coisas tão sensacionais, como eles trabalham a vida individual deles, a vida em casal, a vida familiar e ao mesmo tempo a luta deles nessa corrida contra o tempo para conseguir toda a documentação, para adotar duas crianças. E, gente, isso é sensacional. Só em falar já me dá vontade de chorar, porque ela chegou para mim, pelo menos, em um período muito importante e a mensagem de Trine mexeu muito comigo. E agora, ver as crianças, como no trailer apresenta, né, 6 anos mais velhas, enfrentando os dilemas da adolescência ou da transição, né, da infância para adolescência e tal. Eu tenho certeza que a série vai ser muito, muito fiel à realidade e o trailer já mostra isso, né? Os dilemas da menina que agora tá tentando correr atrás de querer encontrar a mãe e, enfim, entrando no processo de puberdade e tal. Eu achei o trailer sensacional, extremamente emocionante e me deixou ainda mais animado para o que vai vir aí agora em maio. Eu queria deixar esse destaque aqui também.
Olha, eu acho que a Apple TV Plus tem que te contratar para fazer o marketing dessa série, viu? Porque eu fiquei com vontade de ver.
Ah, é maravilhoso, Amanda. Pode assistir
É.
sem medo. Mas agora, fala pra gente, Amanda, quais são as redes sociais do Banco de Séries?
Bom, vocês podem nos encontrar no site bancodeseries.com.br e também nós temos os aplicativos que estão lindos e atualizados, maravilhosos, tanto para iOS quanto para Android. Nós também estamos no Instagram com o perfil @bancodeseriesoficial. No Twitter, duas continhas, @BDSNewsOficial e @BancoDeSeries. E vem interagir com a gente no nosso canal do Telegram. É só buscar por BDSNewsOficialR.
É isso aí. E agora nós vamos passar para o nosso bloco de notícias, que é o nosso giro das séries. E para começar, foi divulgado o pôster de Queenie, a série do Hulu, co-produzida com o Channel 4, onde segue Queenie Jenkins, que é uma jamaicana britânica de 25 anos, que, embora conviva com duas culturas, não se encaixa perfeitamente em nenhuma delas. Após um rompimento complicado com seu namorado, ela começa a perceber que precisa enfrentar o passado de frente antes de poder reconstruir-se. Estreia no dia 7 de junho.
Dula Hill, de The Wonder Years, e Sarah Yu Blue, de X-Pat, entraram para o elenco de Orphan, a nova minissérie do Hulu. Ellen Pompeo, de Grey's Anatomy, e Mark Duplass, de The Morning Show, serão o casal protagonista do drama. Inspirado em um caso real, a minissérie acompanha um casal do centro-oeste americano que adota o que eles acreditam ser uma garota de 8 anos com uma forma rara de nanismo, mas ao criá-la, ao lado de seus 3 filhos biológicos, eles começam a desconfiar que ela talvez não seja quem diz ser. Vixe, parece o filme, né? É até o mesmo título, gente. Então acho que a gente sabe como termina.
Legal.
É. Mas é legal ver a Ellen fazendo alguma coisa que não seja Grace, né?
Tipo, exatamente. É raro, mas acontece, né?
É, exato. Ver um pouquinho da versatilidade dela em outro tipo de drama.
E agora, cadê os fãs de Heartstopper? Inclusive eu estou por aqui. Jonathan Bailey de Bridgerton, Hayley Atwell de Agent Carter e Eddie Marsan de Ray Donovan entraram para o elenco da 3ª temporada da série e confesso que estou animadaço. Quero muito assistir. Bailey interpretará Jack Maddox, Atwell interpretará Tid Nick de Anne e Marsan interpretará o psicólogo de Charlie, chamado Geoff. A série retorna em outubro na Netflix.
Mais uma estrela pro elenco de Vandinha. Tandy Newton, de Westworld, entrou pro elenco da 2ª temporada do hit da Netflix.
E Aja Naomi King, de How to Get Away with Murder, entrou para o elenco do piloto de Grosse Pointe Garden Society, a nova potencial série da NBC. Ela completa o quarteto de protagonistas da série de drama, que também conta com Melissa Fumero, de Brooklyn Nine-Nine, essa maravilhosa, Anna Sophia Robb, de The Act, e Ben Rappaport, de For the People. O drama segue 4 membros de um clube de jardinagem suburbano, todos de diferentes estilos de vida, que se envolvem em um assassinato enquanto lutam para florescer em suas vidas convencionais.
Impressionante que nos Estados Unidos as famílias suburbanas tudo se envolve com um assassinato, né? Toda a série é assim, é impressionante. Do nada, Luke Kleintank, que interpreta o protagonista Scott Forster em FBI International, está deixando a série após 3 temporadas. O seu último episódio vai ao ar no dia 7 de maio, na CBS. Eu queria saber que treta foi essa, gente, porque o protagonista simplesmente, do nada, saiu da série. Eu do não sei nada. Se você sabe alguma coisa, Pedro. Eu não acompanho FBI, mas eu fiquei, assim, chocada.
Não, também não sei, porque eu também não acompanho FBI, mas gostaria muito de saber essa fofoca. Uma fofoquinha nunca é demais, né?
E
o ator Callum Turner de Masters of the Air será o protagonista de Neuromancer, a nova série sci-fi da Apple TV Plus. A história acompanha um super hacker do alto escalão chamado Case, que se envolve em uma teia de espionagem digital e crimes de alto risco com sua parceira Molly, uma assassina de olhos espelhados, com o objetivo de realizar um assalto a uma dinastia corporativa com segredos incalculáveis.
Atenção, fãs de The Outlaws! A BBC revelou as primeiras imagens da 3ª temporada da comédia. Retorna em breve, mas por enquanto você pode conferir as fotos no nosso canal do Telegram ou nas nossas redes sociais.
E a BBC One divulgou as primeiras imagens do seu novo drama, Drop Girls. A série é inspirada em uma época esquecida da história, quando, após as perdas da Primeira Guerra Mundial, as ruas de Soho eram o lar de gangues femininas que comandavam clubes, drogas e bebidas alcoólicas. Como sempre, corre lá no nosso canal para conferir as imagens.
Foram liberados os pôsteres individuais da nova e, se eu não me engano, última temporada de Pretty Little Liars Summer School. Se você não tá reconhecendo o nome, é porque a temporada anterior se chamava Original Sin. Estreia dia 9 de maio na Max.
E o veterano e maravilhoso Steve Carell entrou para o elenco de The Four Seasons, a nova série da Netflix protagonizada por Tina Fey. Segue 3 casais de amigos que sempre passam férias juntos todo ano. Mas quando um dos casais decide se divorciar, o mundo deles vira de cabeça para baixo.
Colin Donald, de Chicago Med, fará uma participação especial nos 2 últimos episódios da 3ª temporada de FBI International. Ainda não se sabe qual será o seu personagem, mas após a saída de Luke Kleintank, que a gente noticiou agora há pouco, tudo indica que ele interpretará o novo chefe da equipe internacional do FBI.
E Molly Shannon vai estrelar uma nova comédia na HBO, ainda sem título. Ela também será produtora executiva junto com seu ex-colega de Saturday Night Live, Stephen Corin. A série segue uma mulher profundamente viciada em notícias e fofocas sobre celebridades, Depois que amigos e familiares finalmente a confrontam, ela concorda em buscar ajuda. Onde? O mesmo lugar onde as estrelas conseguem ajuda. Uma sofisticada pousada de reabilitação em Malibu. Em vez de enfrentar seus demônios, ela se comporta como se estivesse no paraíso. E ela não tá errada não, recebendo fofoca de famoso.
Exatamente. Curada ela não vai sair, mas ela vai se divertir com certeza. As filmagens da segunda temporada de Severance foram concluídas. Agora só falta esperar aí mais uns 15 meses de pós-produção e a gente consegue assistir os novos episódios.
Ó, e isso aqui não é publi, mas a Nubank anunciou hoje o lançamento do Nubank Plus. Além das vantagens como cashback e saques ilimitados, o assinante terá acesso à plataforma Max sem custo adicional nos primeiros 12 meses no plano básico mensal com anúncios. Atualmente, cada um que queira fazer o seu Max, né?
Sim, exatamente. E para fechar o giro, a gente traz uma especulação, uma fofoca e uma treta sobre um popular streaming que já foi bem falado hoje. Aqui no Brasil, a Paramount Plus tem conquistado, né, o seu espaço, mas o mesmo não pode ser dito lá fora. Como noticiado pelos principais veículos de informação nessa semana, há uma grande crise envolvendo a Paramount, que tenta achar aí um comprador. Dados de uma reportagem do UOL apontam que em 2023, o streaming teve um prejuízo de 1,6 bilhões de dólares e as ações na Bolsa de Valores nos Estados Unidos tiveram uma queda impressionante de 52% no mesmo período. Há cerca de 14 bilhões em dívidas e empréstimos para Paramount. E agora, o streaming está tentando encerrar o contrato de exibição da Libertadores e da Sul-Americana aqui na América Latina, né? Uma notícia triste aí para os fãs de futebol. Porque a audiência só estaria sendo boa no Brasil e na Argentina, o que não está compensando, né, para o restante aí da América Latina. De acordo com a Conmebol, não há informações sobre mudanças, os pagamentos estão em dia e o contrato continua válido até 2026. Já a Paramount diz que não comenta especulações. E aí ficam as perguntas, será que ela vai chegar ao fim? E como ficam os fãs de futebol se o contrato for quebrado? Estamos de olho.
É isso aí. E agora, chegou a hora de falar sobre as produções que estrearam ao longo da nossa semana aqui nos streams brasileiros. E o Tom tá na redação do BDS e vai trazer pra gente todas as novidades no direto da redação. Vai que é tua, Tom.
Salve, salve, BDS. Esse aqui é o Tom. E depois de duas semanas eu tô de volta pra redação do Banco de Séries, mas como sempre, eu tô trazendo os destaques dos streams do Brasil essa semana. É, o que não muda, né, que sempre tem alguma estreia bacana pra conferir. Então, bora. Isso é o que chegou aí nos streams do dia 22 ao dia 28 de abril. Começando pela Netflix, aí do universo de Sandman, chega Dead Boys Detectives, que é a série original da Netinha em parceria com a DC. A série acompanha dois fantasmas adolescentes com assuntos não resolvidos após suas mortes e que trabalham como detetives de casos sobrenaturais enquanto fogem do seu mórbido destino. 8 episódios de cerca de 1 hora cada já estão aí todos disponíveis e eu já assisti, e principalmente se você que é fã de Sandman, acho que deveria dar uma conferida, acho que vale a pena. Falando agora do Prime Video aí, que não tá preocupado com as polêmicas ao redor da primeira temporada, o Prime tá trazendo a segunda temporada da série de suspense e horror Them. Os 8 episódios já estão todos disponíveis por lá. Falando agora do Star Plus, o streaming que logo logo vai fazer parte aí do Disney Plus, teve a season finale adicionada, esse season finale maravilhosa de Shogun, a gloriosa saga do Japão, e para quem ainda não conferiu a série, essa vale muito a pena. A produção é inspirada num livro de 1975, e aborda o período feudal no Japão e os acontecimentos que levam a um novo período de um novo Shogun, que é a maior autoridade militar da época lá naquele país. Passando agora para o Max adicionou aí no catálogo a segunda temporada da animação Velma. A série tem uma nota de 1,6 estrelas no IMDb, mas está voltando aí mesmo com uma repercussão não tão positiva e não sendo tão popular. Está voltando aí com uma segunda temporada e 10 episódios já estão lá todos disponíveis. Agora passando para o Apple TV Plus, quem retornou aí para os destaques lá do streaming é The Big Door Prize. A série de 2023 conta os acontecimentos que precedem a chegada de uma máquina misteriosa que possibilita as pessoas a atingirem o seu verdadeiro potencial, lá numa pequena cidade do estado da Louisiana, nos Estados Unidos. A primeira temporada teve 10 episódios lá no ano passado, e os 3 primeiros dessa segunda temporada já estão disponíveis. Então, uma maratona aí é bem possível, não é muito difícil de fazer, para quem quiser ficar em dia. Falando agora sobre a Globoplay, que essa semana traz de volta o reality Túnel do Amor, né? Que é esse reality de pegação que tem a apresentação da ex-BBB Ana Clara, e sempre chega aí geralmente depois do BBB. O programa, que geralmente tem 10 episódios por temporada, já estreou com 5 episódios lá, que já estão todos disponíveis para assistir. Falando agora do top do banco de séries essa semana, a gente teve em terceiro lugar aí ainda o Big Brother Brasil, ainda está sendo marcado. Em segundo lugar, a gente teve Justiça 2. E em primeiro lugar, ali coladinho com Justiça, a gente teve a animação X-Men 97, que é lá do Disney Plus. Então é isso, por essa semana é tudo que eu tenho, e todo mundo dê muito play, a gente se vê, até, tchau, tchau.
Obrigada, Tom, tem aí, ó, bastante coisa boa, né, pra assistir. Bom, agora a gente vai passar pro meu momento favorito do Fast, que são aí os destaques da semana. Pedro, conta pra gente o que, que você andou assistindo, se você gostou e não gostou.
Ah, eu queria, olha, na hora da gravação eu adicionando mais duas que eu assisti agora enquanto eu esperava pra gente gravar, tá vendo? Mas vamos lá, devagarzinho, eita, agora foi, eu acho que foi, digitei tudo errado, mas agora vai dar pra entender. Eu queria começar indicando o retorno de The Big Door Prize na Apple TV Plus. A primeira temporada é muito boa, cada episódio é focado em um personagem. Quando eles vão lá na máquina Morpho e eles pegam uma carta que indica qual seria o seu futuro, como seria o seu destino, né? Essa segunda temporada agora vem o próximo nível do jogo. Eles entram lá, eles descobrem uma forma de continuar o game, entre aspas, né? Porque é tipo aquelas cartas, aquelas maquinazinhas que você coloca uma moeda e você joga. No caso, ao invés deles jogarem, sai uma carta dizendo qual era o destino deles. Agora, eles conseguiram continuar o jogo. E a carta agora vai usar metáforas para falar sobre a vida deles, baseado sobre aquilo que já tinha dito do destino. Gente, parece um negócio bem enrolado o que eu tô falando aqui, mas essa segunda temporada voltou muito bem, e assim como na primeira, ela elabora muito bem. E individualmente, né, cada episódio fala de um personagem, agora eles mesclam aqueles destinos que foram traçados e mostram as consequências desses destinos baseado no que a máquina vai trazer. E isso é sensacional. As metáforas criadas em cada um dos personagens é só uma grande alegoria para falar da vida real. Que muitas vezes a gente queria ter uma máquina dessa, né, para ver qual seria o nosso destino e entender qual seria o próximo passo, só que a gente não tem, e a gente é que tem que quebrar a cara e se lascar mesmo para entender qual seria o nosso destino. Queria indicar também Knuckles, a série do Sonic, The Hedgehog. Eu assisti só o piloto, mas eu achei uma grande farofa, maravilhosa, muito boa, assim como os filmes do Sonic. Knuckles não é meu personagem favorito. O meu favorito é Cheryl, mas que só vai aparecer agora no terceiro filme, óbvio. Mas eu amei a forma. É só tipo um grande spin-offzinho, digamos assim, uma curva na estrada, na história de Sonic, e que talvez, não sei, tenha alguma referência no terceiro filme, pode ser. Mas eu achei muito fofinho, a cena dele comendo uva é muito bonitinho. Aí quando ele abre a boca pra falar, é o Idris Elba dublando ele, e aí parece uma coisa meio desconexa, mas é muito bom, é muito fofinho. E, por fim, mas não menos importante de forma nenhuma, inclusive não sei se sou eu que vou gravar o Fast News da próxima semana, mas eu já deixo aqui a indicação, de Star Wars The Bad Batch. Essa semana, quarta-feira agora, depois de amanhã, vai sair o último episódio da última temporada, e eu não sei como reagir diante disso. Que bom que é feriado, dia do trabalhador, mas é o dia que eu vou passar o dia chorando por causa da season finale, da series finale dessa série, que é tão importante pra mim e que, enfim, queria deixar essa indicação aqui de The Bad Batch. E agora é contigo, Amanda, quais são as tuas indicações?
Olha, eu achei indicações bem interessantes. Eu queria ver Knuckles, principalmente por causa da dublagem do Idris Elba, né? Ele tem aquele vozeirão, eu acho que deve ter ficado muito interessante. Mas ainda não tive a oportunidade de procurar pra assistir. Eu adoro Sonic. Adoro.
É muito bom.
E o Knuckles acho que junto com o Sonic são os meus favoritos. Então, curiosa aí pra assistir. É interessante como a franquia Sonic, deu sorte, né? Tipo, até durante a pandemia, foi, o filme mais assistido né? Porque tudo o resto foi cancelado, e era tipo Sonic ou Sonic. Então, e eles ouviram os fãs, né? Aquela coisa, né? Originalmente era horrível, horrível o design do Sonic, né? Nossa, e aí... E a maioria das vezes as produções ignoram, até porque esse tipo de coisa é super cara pra fazer. Imagina mudar um filme todo, né?
Pois é.
Mas fizeram e deu super certo, né? Então acho que tem mais produtoras aí que tem que aprender com o Sonic. The Big Door Prize, do jeito que você fala, sou um pouco confuso, mas interessante. Mas eu nunca assisti. E The Bad Batch eu também nunca vi, mas... Né, eu
você está em dívida moral comigo de não ter assistido nada de Star Wars.
É, eu nunca vi absolutamente nada. Nossa, o pessoal aqui em casa gosta, cara. Tipo, meu irmão, meu pai adora assistir e eu fico tipo...
Meu Deus, você não. Tá perdendo.
Eu só sei que um é o pai do outro lá e tem um sabre de luz e umas coisas assim. Mas é, Star Wars não é pra mim, meu povo. Agora eu vou falar as minhas recomendações, o que eu ando assistindo. Se foi uma semana até boa pra mim, pra quem não andava assistindo muita coisa, eu vou trazer, vou reviver uma série aqui rapidamente, mas com bom motivo. Então, agora eu adquiri o Star Plus, hein? Então eu tô assistindo um episódio aqui, reassistindo um episódio ali, de séries assim que eu gosto bastante. E eu comecei a rever a minha série médica favorita. E não é Grey's Anatomy, gente. É The Resident, que era da Fox e teve 6 temporadas e foi cancelada, mas sem final. E aí, o porquê que eu decidi trazer nessa série que já terminou tem mais de um ano. Porque essa semana saiu uma notícia que eu literalmente tive que parar e olhar pra ver se a data não era de, tipo, ano passado, ano retrasado. Porque eu falei, não é possível. Mas a Nielsen Company, né, que é quem a empresa responsável pela audiência nos Estados Unidos, né, ela reajustou os padrões delas, né, os marcadores, e deu algumas mudanças ali nas séries mais assistidas. E aí eles divulgaram que na última semana de março, a segunda série mais assistida em streaming foi The Resident. Tipo, do nada, cara. Tá disponível lá fora, né, no Hulu, na Netflix. E não teve nenhum motivo, não é que tipo, ai, chegou na Netflix agora. Pelo que eu sei, não aconteceu nada. Simplesmente teve um movimento aí, as pessoas estão assistindo. E eu acho que é uma série muito legal, então eu quis trazer aí minha série médica favorita. Que tem o Matt Zuckery e a Emily Van Camp como protagonistas. Eu amo eles e é muito legal. É uma série que mostra realmente tipo, o lado assim, negativo da medicina, né? Tipo... toda a parte dos Estados Unidos de ver a medicina como um negócio e não sobre salvar vidas, né? É muito mais forte isso lá fora do que aqui, né? Então as pessoas literalmente morrem se elas não têm como pagar. Então eu acho que é uma série bem legal de ver, pra quem quiser conhecer mais esse lado. Ela e New Amsterdam, nossa, era assim, semanalmente eu tava lá assistindo e saudades das duas séries. E bom, mas eu também vi coisa nova. Dead Boy Detectives, né, do mesmo criador de Sandman, chegou aí na Netflix com 8 episódios na primeira temporada. E eu tinha expectativas altíssimas. E sinto informar que elas não foram, até agora, assim, tipo, atingidas. Eu vi os 2 primeiros episódios. E por mais que eu tenha gostado bastante da química aí do trio ou quarteto, né? Porque a partir do segundo episódio é um quarteto de protagonistas. E o jogo de iluminação é super legal, os efeitos são ótimos, a história é legal. Eu sinto que falta alguma coisa ali. Não sei dizer o quê, exatamente. Mas a série é ok, ela não te deixa, tipo, ah, super animado pra assistir. Sandman é muito superior nesse sentido, sabe? Tipo, Dead Boy Detectives é uma série morna. Eu não sei porquê, eu não sei dizer o que falta. Não sei, Pedro, se você já teve a chance de assistir algum episódio. Porque
ainda
a gente
não,
até
porque
tava
me deu preguiça.
Né?
Quando eu olhei a quantidade de minutos, eu desisti.
É. Bom, a gente até discutiu, né? Nós temos um grupinho do podcast, do Fast, no Telegram, e a gente tava discutindo lá, e realmente ninguém amou, né? Tipo, entre nós, assim, hosts, ninguém amou. Falta alguma coisa, sabe? Aquele X-Factor, quase. Não sei dizer o que é. Eu só sei que você presta atenção, mas, tipo, não tem nada demais. Falta substância. Eu não sei o que. Alguma coisa. Alguma coisa falta. E é uma pena, eu acho. E não começou com bons números. Acho que tá em 5º lugar na Netflix, no top, né? Do Brasil. Então, eu não sei se vai... Eu não sei quanto custa a produção dessa série, porque Sandman, que foi um dos maiores sucessos da Netflix, quase rodou por causa do custo de produção. Então, eu não sei como funciona com essa nova série. E o foda é que tem um crossover bem claro com Sandman, porque é no mesmo universo, até aparece a morte que a gente já viu em Sandman, e faz referência a outros personagens. Então, assim, seria muito legal ver essas duas séries juntas. Mas falta alguma coisa ali. A Netflix acabou pecando na execução. Não, não sei o que foi que aconteceu.
Às vezes até a associação do nome, né, da série com Sandman. E isso já faz com que as expectativas subam gigantemente. E é justo, porque Sandman é impecável. Eu acho que ela é uma das melhores produções de adaptação que a Netflix já fez.
É óbvio,
nunca li a adaptação, nunca li a obra literária, mas eu vejo que existe um cuidado muito grande, né? E inclusive em trazer o Neil Gaiman para participar da produção. E aí isso faz com que a série seja muito milimetricamente pensada, né? Mas eu acho que até associar o nome de Dead by Detectives com Sandman já ajuda a criar uma expectativa muito alta, e às vezes nem era a proposta. Era só pegar o hype mesmo, mas às vezes a proposta é ser diferente de Sandman, para um público diferente, etc. Mas aí o problema tá na expectativa que eles fazem a gente criar, né?
Sim, exatamente.
Mas por falar em expectativa criadas, vamos falar das expectativas criadas para as estreias desta próxima semana. Amanhã, terça-feira, dia 30, tem a estreia de The Veil, lá no Hulu. E já na Netflix, a série francesa Fiasco faz o seu debut.
Na quarta-feira, dia 1º, para começar o mês, temos o retorno de Acapulco para sua terceira temporada na Apple TV+. Já no Disney Plus, tem a estreia de Shard Lake.
E na quinta-feira, dia 2, é dia de lançamentos aguardadíssimos. Na Max, tem a volta de Hex, que eu amo, para sua terceira temporada. Quem também retorna para a terceira temporada é Welcome to the Wrexham no FX. Na Netflix, a primeira temporada de Na Man and a Fool faz a sua estreia. E por fim, mas não menos importante, tem a estreia de The Tattooist of Auschwitz no Sky Max, que eu queria muito assistir, mas não tenho condições emocionais.
É o meu caso também, eu quero muito ver, mas coragem eu acho que eu não tenho. E o Star Wars Day vai ser especialíssimo nesse ano. Teremos a estreia de Star Wars Tales of the Empire no sábado, dia 4, no Disney Plus.
Amo, amo, estou ansiosíssimo por essa. E no domingo, dia 5, Monsters at the Work volta para sua segunda temporada no Disney Plus. E para finalizar, The Responder retorna para o seu segundo ano na BBC One. O Fast News é um podcast oficial do bancodeséries.com.br. A produção fica a cargo de Amanda Cassis e Pedro Rubens, eu mesmo. O nosso colaborador é o Tom Carvalho, e a edição de áudio também fica por minha conta.
Não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, YouTube e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelinhas.
E você sabia que você também pode marcar os episódios do Fast News lá no Banco de Séries? É só você digitar BDSCast na barra de pesquisa do site, e aí você adiciona na sua grade, comenta os episódios, dá sua nota, reclama, só não pode xingar o coleguinha, tá? Então é isso, pessoal. Eu sou o Pedro.
E eu sou a Amanda, e essa foi mais uma edição do Fast News. Até a próxima.
Tchau, gente. Cheiro.